Ora bem, assim em termos de mundo, o que é que aconteceu? Tivemos a Gruta da Tailândia, a novela da transferência do Ronaldo, mais a Gruta da Tailândia e a novela da transferência do Ronaldo. Foram basicamente dois assuntos, portanto, ambos com um final feliz e sem intervenção do senhor que é dono da Tesla. Em Portugal não aconteceu grande coisa, a não ser o Sistema Nacional de Saúde a abanar. E a geringonça a abanar também. Mas a isso nós já estamos habituados. Depois, lá ao fundo, houve o Mundial de Futebol, com o Brasil e etc. a caírem, e uma final França-Croácia no calendário. Portanto, os chauvinistas do Hexágono contra os fascistas dos Balcãs. Valha-me Deus, até dá vontade de um gajo passar a acompanhar o curling. Mas bom, vamos lá às notícias do inimigo público, que é por isso que me pagam. Mal e porcamente, mas pagam. São pessoas sérias, as pessoas que organizam isto, e por isso vou começar precisamente com uma notícia que diz respeito ao nosso melhor do mundo, ao nosso Cristiano Ronaldo. É que o famoso CR7 acaba de anunciar a contratação do Ambrósio dos Bombons para ser o mordomo em Itália. O nosso menino já está em Turim, a exibir os músculos virado para os Alpes, e não se vai poupar a nenhum luxo, como é óbvio, nomeadamente ter ao dispor o mordomo mais famoso do país, que vai passar o tempo todo a dizer. Tomei a liberdade de pensar nisso, senhor. Sobretudo quando o Ronaldo disser Ambrósio, apetecia-me ter mais filhos. Assim, em termos de guloseimas, o novo mordomo vai ter sempre um cacho de bananas da Madeira na bagageira da limusina. E por falar em gente com criados, a cidade. Quer dizer, acho que aquilo é uma cidade. Não sei bem. Dizia eu, a cidade de Albufeira ofereceu lugares à Madonna. Para estacionar os seus 15 iates. A Quinta do Lago quer atrair a cantora americana para lá e, por isso, a Câmara ofereceu-lhe as 15 vagas na Marina e ainda a possibilidade dos filhos dela treinarem no Portimonense do Jorge Folha durante as férias. Diz que a Madonna já aceitou o convite e mandou o mordomo Fernando Medina levar as malas de viagem para os carros que tem no estacionamento privativo. Agora vou deixar a secção de lifestyle do inimigo. E vou aqui visitar a secção de política. Tenho aqui umas coisas boas sacadas do nosso Facebook. Ora, deixa cá ver. Ah, isto é mesmo importante porque diz respeito aos destinos do país. Parece que o acordo parlamentar entre o PS e os parceiros de esquerda está em causa, e à conta disso, o Sousa Sintra foi nomeado presidente interino da Geringonça. A verdade é que continuam à força toda os recados nos jornais entre o PS, o Bloco, o PCP e os Verdes, e com as negociações do orçamento em cima da mesa, a relação entre o Costa e os amiguinhos começou a azedar. Vai daí, o presidente Marcelo decidiu intervir, chamou o Sousa Sintra a Belém e nomeou-o presidente interino da Geringonça SAD. À saída da reunião, o Sintra partiu um vidro da guarita da GNR com uma garrafa que atirou do carro. Em termos de política internacional, o Brexit esteve totalmente na moda. Totalmente na moda. Por um lado, tivemos a seleção inglesa a ir de vela contra a Croácia, portanto, a taça is not going home, vai mesmo é que o ca... vai para outro sítio, pronto. E por outro lado, temos o governo da senhora Theresa May a cair aos pedaços. E a coisa está de tal maneira que até a Maria Vieira veio criticar o soft Brexit defendido pela primeira-ministra britânica. É mais uma notícia exclusiva, inimigo público, claro. Theresa May quer uma saída de fininho da União Europeia e perdeu o apoio dos principais conservadores como Boris Johnson e Parrachita. A atriz acabou por insultar a primeira-ministra no Facebook e comparou ao Salvador Sobral, enquanto o Quintino Aires fez uma análise mais no campo da psicologia clínica, dizendo que a Theresa May tem cara de ratazana. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho mais política nacional no Facebook inimigo. Segundo acabei de saber, estava aqui a fazer scroll, Gabriela Canavilhas, aquela pianista do PS, renunciou ao mandato de deputada e, portanto, vai ser substituída por uma sobrinha do Carlos César, como é óbvio. Mas é assim mesmo, há dias tristes. Gabriela renunciou ao mandato e surpreendeu os eleitores que, ao longo de 7 anos e meio, nem sequer deram por ela ter sido deputada. Agora a Canavilhas vai dedicar o resto da sua vida política a compor sonatas de louvor a José Sócrates. E vai ser substituída pela tal sobrinha do Carlos César. Ou então por um parquímetro, ainda não se sabe bem. Bom, está na hora de ir debicar o inimigo em papel. Esta semana temos notícias gostosas, temos notícias alarmantes e temos notícias basicamente mentirosas, ou seja, parecemos o Expresso, e a nossa manchete é fortíssima e tem a forma de uma interrogação. Será que o Centeno cativou as operações de salvamento da geringonça? A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas os indícios políticos não são famosos. Para já, o presidente Marcelo emprestou o escafandro pessoal ao Costa para a operação de resgate. O Jerónimo cortou com o primeiro-ministro depois dele ter dito que se estivessem presos numa gruta, ele salvava primeiro a Catarina Martins. O Pedro Nuno Santos quer adiar o resgate da geringonça para depois das legislativas. Nas redes sociais estão a ser convocadas correntes humanas de solidariedade entre chefes do PS e do PCP. Também há quem diga que a operação de resgate foi entregue ao escafandrista de águas profundas Jorge Coelho, imagine-se. Os Navy Seals já deixaram a gruta na Tailândia e aterraram em Lisboa para ajudar os bombeiros nas operações entre o Lar do Rato, o Bairro do Rego e a Rua da Palma. E pior do que tudo, o Camilo Lourenço escreveu no Twitter que o Centeno cativou as verbas para a operação de resgate. Se isto for verdade, o Ronaldo das Finanças pode ter condenado a esquerda a afogar-se nas próximas eleições, e tendo em conta que o PSD também vai afogar-se, mas num banho de sangue, entre a direção do Rui Rio e os deputados laranjas, o país ainda acaba a ser governado por uma coligação entre o CDS e o PAN, a chamada coligação Maria Alva Vegan. Ainda no Inimigo em Papel temos muitas outras coisas boas, podem desfrutar à vontade, coisas como esta. Mário Nogueira exige que os dias que o treinador passou com os miúdos na gruta contem integralmente para a reforma. Aliás, a FEMPROF ameaça sair à rua para exigir a contagem integral desse tempo, o que quer dizer que tomaram o partido do treinador da equipa dos Javalis, que, digamos, acabou por enfiar a chavalada na gruta. Por decisão dele, não é? Bom, já o PSD acha que este problema podia ter sido evitado se tivesse seguido o conselho de Passos Coelho, que sempre defendeu operações de salvamento baseadas na privatização da gruta. E pronto, assim termina o podcast Inimigo Público desta semana. Espero que tenha gostado. Desfrute da nossa edição desta sexta-feira. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana. Isto se a geringonça não explodir, entretanto. Nesse caso, se calhar volto mais cedo. Abracinhos.